O que eu quero compartilhar com vocês nesta noite é isto. Aquele que é ovelha de Jesus é determinado. O nosso texto base está em João, capítulo 10, versículos 27 ao 28. O que eu pretendo falar com vocês, compartilhar com vocês, é que no cristianismo, que eu penso como autêntico, porque assim, quando leio as páginas da Bíblia, percebo isto, os homens e mulheres que foram abençoados por Deus foram pessoas determinadas. Não foram pessoas que se acomodaram a uma doutrina branda, sem exigências. Quando leio as páginas da Bíblia, eu encontro rigidez, uma rigidez santa que glorifica a Deus. Eu respeito as diferentes formas de pensar, de pensamento, dentro do cristianismo. Mas confesso que algumas pessoas se acomodam, volto a dizer, em doutrinas brandas, sem rigidez, porque lhes é conveniente. O nosso texto base diz o seguinte: as minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Quando eu leio este texto, eu tenho que fazer uma pergunta: para quem Jesus está falando? Ele está falando para os seus discípulos? Não. Ele está dando razões a judeus religiosos, ou simplesmente aos religiosos da sua época, que não acreditavam nele como sendo o Messias, o Cristo? E Jesus dá a eles as razões, ou a razão, de sua incredulidade. Nós não podemos pegar um texto das Escrituras e retirá-lo de seu contexto. Há quem pense que uma vez que aceitou Jesus, já está salvo. Eu quero dizer a vocês que você jamais teria chegado em Jesus sem a ação do Espírito de Deus. Então, veja lá, quando você estava no seu caminho, andando, vivendo a sua vida, o Espírito de Deus, em um determinado momento, escolhido por Deus, olhou para você e disse: chegou o momento de você me ouvir. E então o que aconteceu? Você, de alguma maneira, ouviu a mensagem de Deus. E a mensagem de Deus foi direto no seu espírito, encontrou lá morada, abrigo, terra boa, ela germinou, e num momento muito rápido, ela o conduziu a Jesus. E você teve o primeiro contato com ele, você creu nele. Você, naquele instante, começou a descobrir o tom da sua voz. Descobriu nele toda a dignidade santa, a mais pura, a mais cristalina, que você nunca viu em ser algum. Uma vez que Deus o conduziu a Jesus, agora nele, você descobre que chegou a ele não por esforço próprio. Você não tinha nenhum mérito próprio, pessoal, para alcançar Jesus. Você não tinha feito nenhuma ação religiosa, denominada boa, que lhe desse o direito de se aproximar de Jesus. Você, como eu, era um perdido pecador. Talvez não fôssemos pessoas tão más em questão de índole, mas éramos maus porque não fazíamos a vontade de Deus. Mas Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, na sua generosidade, na sua graça, resolveu nos aproximar de Cristo. Num determinado momento, em um tempo marcado por ele, ele nos fez conhecer Jesus. E agora em Cristo, andando com ele, vamos aprender a conhecer Deus e a permanecer em Deus. Olha que coisa interessante. Deus revela a você Jesus. E agora em Jesus, Deus é revelado a você. Quando você escuta Jesus, quando você ouve os ensinamentos de Jesus, você aprende que nos preceitos de Deus existem vida. E em Cristo você aprende como permanecer nos caminhos de Deus. Então, você não foi a Jesus por mérito, mas você obedeceu à voz que o conduziu lá. Você usou de determinação, porque você poderia ter rejeitado, como muitos fazem. Não dão ouvidos. Tampam os ouvidos, fecham os olhos, preferem a incredulidade à glória de Deus. Mas você não fez isso. Você foi a Cristo e se lançou em seus braços, sem mérito algum. Mas agora, para permanecer em Deus através de Cristo, você só permanece por méritos. Você tem que fazer por merecer, gostemos ou não. Eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. E espero em Deus que Ele me dê capacidade para que em algumas terças-feiras eu possa estar falando isto com vocês. Há pessoas que dizem que quando nós permanecemos em Cristo por mérito, isto é barganha. Não, isto é obediência. Porque o desobediente, o incrédulo, aquele que trata as coisas de Deus com desdém, Aquele que diz que Deus falou quando ele não falou, esta pessoa não entrará no seu reino. Então, vamos pensar no contexto. Jesus falando com os religiosos. Em João capítulo 10, versículos 22 ao 26. Era inverno. E em Jerusalém estavam comemorando a festa da dedicação. Era uma festa importante. Jesus estava andando pelo pátio do templo, perto da entrada chamada Alpendre de Salomão. Eu não vou ficar explicando essas coisas para não perdermos muito tempo. Então, quem se juntou a ele? O povo. Então o povo se juntou em volta dele e perguntou. Este povo estava no templo, portanto, era o quê? Era um povo religioso. Então estas pessoas perguntaram a Jesus o quê? Até quando você vai nos deixar na dúvida? Diga com franqueza, você é ou não é o Messias? Quem deve dizer às pessoas que Jesus é o Messias ou o Cristo? É Deus. Se esses religiosos não buscam a Deus, eles nunca encontrarão em Jesus o Salvador de suas vidas. Se você que já é cristão não perseverar em Deus, Jesus na sua vida acaba se tornando o quê? Uma figura. Uma tábua de salvação. Um personagem comum, trivial, corriqueiro. Alguém que você não consegue descobrir nada mais do que um nome vestido ou revestido com chavões religiosos, com sentenças religiosas proferidas por muitos cristãos a torto e a direito, sem nenhuma compreensão espiritual. Pessoas dizem, entrega nas mãos de Deus, mas não sabem nem o que estão falando. Confia em Deus, não sabem o que estão dizendo. Eu sou um homem de fé, seja um homem de fé, seja uma mulher de fé. Eles não sabem explicar. Se não sabem explicar, aprendam primeiro, antes de falar. Porque senão você joga pressão na cabeça de pessoas, na mente de pessoas, que também não têm um conhecimento amplo ou suficiente para entender a sua expressão. Você é ou não é o Messias? Jesus respondeu, eu já disse, mas vocês não acreditaram. Olha o que ele diz. As obras que eu faço pelo poder do nome do meu Pai falam a favor de mim. O que ele está dizendo? Vocês deveriam olhar para mim e perceber as ações de Deus. E as ações de Deus falariam a vocês quem eu sou. Mas vocês não percebem nada. Vocês não querem enxergar nada. Não sei se vocês conseguem enxergar o que eu estou enxergando no texto. Então, no verso 26, Jesus usa esta conjunção adversativa. Mas vocês não creem, isto é, o que ele está querendo dizer com isso? É muito mais do que acreditar. Vocês não se comprometem comigo? Vocês não são fiéis a mim? Vocês não depositam sua confiança em mim? Por quê? Não são minhas ovelhas. Então ele diz, sabe por que vocês não são determinados? Sabe por que vocês não têm vontade de acreditar em mim? Porque vocês não são minhas ovelhas, vocês não querem ser minhas ovelhas. É isso que ele está dizendo. Vocês já viram o que eu fiz. É impossível olhar as coisas que eu faço e não perceber que é Deus que está por trás de tudo isso. Mas como vocês não querem ser minhas ovelhas, mas preferem ser religiosos, crentes em Deus, mas não nos planos dele, não comprometido com os planos dele, vocês deixam de ser minhas ovelhas. E esse é o grande perigo de muitos cristãos hoje. Estão dentro das igrejas, acreditam em Deus, mas não sabem nada sobre Jesus. Ah, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus é grande, Jesus é o Salvador, Jesus é o Rei, Jesus é... Vocês falam o que escutam nessas canções, até muitas delas pouco inteligentes. Poemas que não são frutos de um coração espiritual, temente a Deus. Poemas que são feitos para ganhar dinheiro. Pasme. Há um tempo atrás, eu ouvi a declaração, gelei, de uma cantora famosa e também pregadora, e que queria ser também profetisa, falando que o Brasil iria experimentar um grande avivamento. Se nós fôssemos avivados, estivéssemos realmente tendo o Espírito de Deus, você estaria aqui, não aí. Pode mudar de canal, vai buscar sua turma, está cheio de gente pregando no YouTube o que você quer ouvir. Eu vou falar a verdade. Gravou um outro disco e disse, desculpe se esse disco não atendeu a vontade de vocês, mas eu prometo que eu vou fazer novas canções que vão trazer a vocês satisfação, alegria, bênçãos. Como que uma pessoa pode falar uma estupidez assim, só sendo estúpida? Nós podemos estar dentro da igreja acreditando em Deus e não permanecendo nele, em Cristo. Portanto, não sendo ovelhas de Cristo. Porque nele não estamos. Ninguém os conhece, mas ele conhece a cada um de nós. Os religiosos não acreditavam nele como Messias. porque não eram suas ovelhas. Mas quem são suas ovelhas? As ovelhas de Cristo são aqueles que o escutam. São aqueles que são conhecidos por Ele. E que o seguem. Escutam, são conhecidos por Ele e o seguem. O que Jesus promete? Qual é a promessa que Jesus dá a esse tipo de cristão? Prosperidade material? Carros? Namoros? Casamento? Não. A vida eterna. E a promessa de que ninguém poderá retirá-los de suas mãos. Ficaríamos felizes com esta promessa? Essa promessa enche o nosso coração? Você viria a esta igreja para ouvir que Deus tem uma promessa a você, que é a vida eterna, e que ninguém poderá retirá-lo das suas mãos, se você for um cristão determinado? Talvez você escolheria uma igreja onde a pessoa diria a você: amanhã o céu vai se abrir sobre a sua vida. Amanhã vai cair uma chave na tua mão. Amanhã uma mala vai se abrir diante dos teus olhos. Amanhã Deus vai falar com você e você não irá resistir, e Deus te dará a salvação para sempre, e nunca mais você vai perder a salvação. Jesus é o bom pastor. E por ser o bom pastor, ele tem ovelhas. Todo pastor tem ovelhas. Ovelhas para cuidar, para administrar, para alimentar, para proteger, para ensinar, para quebrar as pernas, para carregar. E somente o pastor conhece o seu rebanho. Eu olho para o rosto de vocês que estão aqui e eu os conheço. Mas não intimamente. Mas quando eu estou estudando e orando, eu começo a imaginar o comportamento de algumas pessoas que eu observo daqui. Uns dormem mais, outros ficam mais absortos, olhando para cima. Resolve levantar para ir no banheiro. Na hora que dá o aperto, vem o segundo aperto, e ele levanta. Sendo Jesus, então, o pastor das ovelhas, e o mais profundo conhecedor delas, ele é a pessoa que deve definir quem é e quem não é sua ovelha. O meu papel não é julgar você. O meu papel é instruir você em Cristo. Na ansiedade, no desejo de que você vai me ouvir e acreditar que Deus está falando através da minha vida, por inspiração, não por merecimento, mas eu me submeto ao Senhor, porque quero obedecê-lo falando a verdade, a você e a mim. Então, ele diz: as minhas ovelhas Eu falei o primeiro versículo com vocês, não? Jesus disse, eu vou ler de novo o nosso texto básico com alguns comentários. Jesus respondeu, eu já disse, eu estou certo? Assim, então vamos lá. Eu já disse, mas vocês não acreditaram. As obras que eu faço pelo poder do nome do meu Pai falam a favor de mim, mas vocês não creem. Enfim, eu quero falar com vocês, como eu disse há pouco, do nosso texto básico, base com alguns comentários. As minhas ovelhas escutam. O que é escutar? Elas escutam, consideram o que ouvem, a fim de obterem o quê? Entendimento sobre o valor da instrução. Aquilo que eu estou ensinando traz valores elevados à sua vida. Esta é a consideração. Os valores da instrução contrariam os valores que eu sustento? Eles são mais dignos do que aqueles que eu sustento? As minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço. Eu as conheço inteiramente, pois se despojaram diante de mim. O que, que é isso? Arrancaram tudo. Se desnudaram. É isso que ele quer dizer. Vocês se mostraram como são a mim. Vocês ficaram com tanta vergonha do que são, que vocês rasgaram suas vestes, se esvaziaram, se despiram, para que eu pudesse vesti-los de novo. E ele disse, e elas me seguem, isto é, elas se tornam minhas alunas, a fim de se comprometerem e apoiarem os meus ensinamentos. E então Jesus continua, e eu lhes dou o quê? A vida eterna, a vida do alto, a vida plena, completa, abundante e que nunca termina. Domingo passado eu falei da fonte, a fonte permanente. E por isso, elas nunca morrerão, isto é, nunca serão arruinadas, destruídas, pois não viverão afastadas de Deus. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão, isto é, ninguém poderá pleitear o direito sobre elas. Quem é determinado, Satanás não pode pleitear, ele não tem direito. Tudo que nos acontece é pela permissão de Deus. Nós temos um exemplo, Jó, José, Jeremias, homens que sofreram, Sadraque, Mesaque, Abdinego, Paulo, Pedro, Estevão. Por mais que sofressem ou sofreram, eles não foram arrancados das mãos de Deus. Esta é a promessa. Mas não de livrar de sofrimentos. Porque às vezes Deus coloca você dentro de uma fornalha. A primeira coisa, aquele que é a ovelha do bom pastor, determina a si próprio ao quê? A escutá-lo. Não foi a primeira coisa que Jesus disse? Jesus disse, as minhas ovelhas escutam a minha voz. Repito, elas consideram o que ouvem, a fim de obterem entendimento sobre o valor da instrução. É isso que ele quer dizer, escutar isso. Jesus não é a palavra que se encarnou e viveu entre os homens? Como diz João capítulo 1, ele veio ao mundo para ensinar as pessoas, dar às pessoas o conhecimento de Deus, revelar a glória de Deus, iluminar a mente das pessoas, tirar as pessoas da ignorância. Ele veio para ensinar. Ele é a palavra viva de Deus. Portanto, quem ouve Jesus, ouve a palavra de Deus. Quando Jesus diz que suas ovelhas o escutam, escutam a sua voz, elas ouvem o quê? A palavra de Deus. Mas ele não está falando de ouvir um som qualquer, como aquele que nós ouvimos quando andamos pela rua, ou pelas ruas. E andamos lado a lado com pessoas, percebemos um som, um ruído, vozes, uma falando com as outras ou no telefone, não prestamos atenção porque não nos interessa. Mas às vezes há certas conversas que o nosso ouvido se espicha, principalmente os ouvidos de fofoqueiros. O tipo de pessoa que Jesus está falando, que o escuta, é aquele que para o que está fazendo para ouvi-lo, para considerar o seu ensinamento, para aprender os valores do céu. Você concorda comigo que isto requer disposição, desejo, vontade, arbítrio, determinação? Então, quer dizer, como é que Deus vem e fala com você? Está falado. Que negócio é esse? Deus resolveu te chamar, chamou, está certo, agora está bom, agora você já é de Deus. Que conversa é essa? Ouvir Deus, meu irmão, não é sentar numa igreja simplesmente, ah, eu vou lá na reunião para buscar a bênção de Deus e não aprender nada? Não considerar nada, não avaliar os valores de Deus em relação aos meus. Nós deveríamos estar trazendo sempre à memória o que Jesus disse a Marta na casa de Lázaro por ocasião da sua visita, lembra? Marta, ocupada com tantas coisas, foi reclamar com Jesus que Maria não estava ajudando. E o que Jesus disse a ela? Em Lucas capítulo 10, versículos 41 e 42. Aí o Senhor respondeu, Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas sempre que aparece esse mais, apenas uma é necessária. É o que nós fazemos. Quando nós nos deparamos com algum problema, eu, você, às vezes derrapamos e ficamos pensando em um milhão de coisas e esquecemos uma, a que é necessária. Maria escolheu. Olha o verbo que ele usa, isso está em todas as versões da Bíblia, e o verbo é esse, ela escolheu, ela determinou algo para a sua vida, não foi uma imposição de Deus, Eu não gosto dessa doutrina. Respeito, mas não gosto. Porque Deus nos dá o direito de escolha, o livre arbítrio. Vamos parar de brincadeira. Maria escolheu, isto é, entre muitas coisas, Maria selecionou, escolheu para si mesma o quê? A melhor de todas. Isto é, a que é útil, saudável, excelente, de boa constituição, de grandes valores. Ela queria ouvir, ela queria aprender, ela queria compreender, ela queria entender a palavra de Deus e os valores de Deus, como aplicar tudo aquilo na sua vida. Enquanto isso, Marta estava lá correndo para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Onde está sua mente agora? O que você estava pensando agora? Você estava olhando para os meus olhos verdes? Ou você estava pensando no quê? A nossa mente sempre vai estar nesse turbilhão. Ela precisa ser domada. Maria escolheu a melhor de todas. E esta ninguém vai tomar dela. Se você olhar para esse texto, você vai perceber que tanto Marta como Maria fizeram escolhas. Marta escolheu muito, Maria a melhor. Quando nós estamos em meio aos nossos transtornos, nós deveríamos aprender a escolher uma, a que é necessária, pois esta amparará as demais. É esta que vai dar norte, que vai dar direção, estabilidade às demais. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, para não me desviar de ti, para não me afastar de ti, para que o Senhor não morresse em minha vida, para não cauterizar a nossa comunhão. Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, considere, medite nos valores que eu tenho para dizer. Aquele que é a ovelha do bom pastor, determina a si próprio ser conhecido por ele. Jesus disse no nosso texto: eu as conheço, isto é, eu as conheço inteiramente, pois se despojaram diante de mim. O verbo conhecer aqui, além dos seus significados usuais, ele também era usado como uma expressão idiomática na cultura judaica para o casal na noite de núpcias. Quando se dizia, foi naquela noite que João conheceu Maria e Maria conheceu João. Por quê? Porque ambos se despiram, se despojaram na frente de um ao outro e se entregaram. E ali houve a união do corpo. Existiu a união do espírito, da alma e agora do corpo. O mundo hoje faz o contrário. Primeiro o corpo e depois que se entregue às armas. Quando Deus fala conosco, nós devemos decidir ouvi-lo. E então o Senhor se revela. Ele fala conosco quem ele é, por meio da palavra de Deus. E quando nós nos deparamos com a sua grandeza, com a sua glória, percebemos e nos envergonhamos da nossa pobreza espiritual e moral. Não é à toa que Jesus disse lá nas bem-aventuranças: bem-aventurado, feliz, abençoado é o pobre de espírito, porque dele é o reino de Deus. Quem é o pobre de espírito? Não é a pessoa sem dinheiro, mas é a pessoa que reconhece, que tem vergonha da sua pobreza espiritual e moral. Ele olha para os seus trajes com uma linguagem figurada, que se refere ao seu caráter, e ele vê o quê? Imundícia, corrupção, sujeira, mundanismo. Ele diz: eu não quero isso mais na minha vida. Eu estou diante de um Deus puro, grande e santo. Meu Pai. Você se lembra Isaías? Quando ele dizia: ai daquele, ai daquele, ai daquele lá, no capítulo 5 do seu livro. E quando chegou no capítulo 6, ele viu o mais alto e sublime trono. E ele disse: ai de mim, porque os meus olhos viram o Senhor. Quando ele viu a grandeza de Deus, quando Deus revelou a ele quem ele é, Isaías viu quem ele era. Por isso que nós precisamos de pregações que ensinam a verdade. Jesus sabe quem somos, se somos comprometidos com ele ou não, se nós somos ovelhas do seu aprisco ou não. Nós devemos lembrar do que Adão fez após ter pecado. Ele determinou a si próprio, ele escolheu o quê? A tentativa de se esconder de Deus. Sendo Deus onisciente, sabia perfeitamente onde ele estava, mas de repente ele e Eva escutaram a voz de Deus, mas Deus falou com ele: Adão, onde você está? Só isso. Deus não foi atrás dele e disse assim: Adão, sai daí, sai de trás das árvores, eu sei que você está aí. Pique, pique. Não. Adão, onde você está? Por que Deus faz esta pergunta? Para que Adão fosse determinado. Agora ele teria que sentir vergonha de quem ele era. Adão então faz agora uma escolha. Ele usa o seu livre-arbítrio. Ele tem que se levantar, baixar a cabeça, comparecer perante Deus, reconhecer suas fragilidades, seu pecado, sua sujeira, sua vergonha. E depender da graça e da misericórdia de Deus. Isso não exige determinação? Você sabe que será punido, mas você comparece perante o Pai. Em tempos de lutas, nós temos que ser honestos com Deus. Chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu não sei como enfrentar isso. Eu quero me despir diante do Senhor. Eu não sei como manobrar minha vida nessa situação. Faça com que eu me lembre de coisas que eu aprendi.
para que eu possa aplicar nesse momento da minha vida. Tu que me conheces, o Senhor conhece a minha condição. Não disse o homem de Deus: sonda, Senhor, o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, alguma coisa ruim que eu não estou percebendo. Isso não é determinação, não é escolha. É muito fácil um cristianismo em que você já está salvo. É muito fácil. Você vai se afundar. Eu não acredito nisso, não. Você tem que escolher e tem que decidir que caminho você vai andar. Enfim, por que nós devemos ouvir Jesus? Por que nós devemos ser conhecidos por Ele plenamente? Porque nós o amamos. Errei, Senhor, mas eu te amo. Eu quero viver para a tua glória. Me ensine a não errar mais. Me ajude. Me dê força, me dê capacidade. Aquele que é a ovelha de Jesus, o bom pastor, determina a si próprio em segui-lo. Você percebe que uma coisa vai puxando a outra? Você ouve porque você se esforça em ouvir. E quando você ouve, você se depara com uma grandeza, então você se envergonha. Você está escolhendo errado. Você está se envolvendo com a pessoa errada. Ela está mudando o seu coração. Ela está levando você para a bagunça, para longe de Deus, para a pornografia, para o erro, para o pecado, para a escuridão, para a ignorância. E você está insistindo, dizendo: não, Deus está comigo. Não está. Você está agindo como um louco. Você está dizendo: eu creio em Deus. Mas você não está permanecendo nele, por meio de Jesus, porque Jesus não agiria como você está agindo. Jesus foi responsável, ele cumpriu a missão que Deus lhe deu. Você não cumpre. Seguir Jesus é muito mais do que frequentar reuniões de uma igreja local. Para seguir Jesus é necessário ter vontade de aprender. É necessário ter o desejo para ouvir e guardar aquilo que ouve. Guardar no coração, na mente. Para guardar o que se ouve, é necessário considerar, entender, meditar, voltar, ruminar. Falar o que ouviu, verbalizar o que ouviu para si mesmo. As Escrituras jamais deveriam ser lidas somente com os olhos, mas também com os lábios. A instrução bíblica tem por finalidade corrigir a nossa maneira de viver. Não é o que lemos em 2 Timóteo 3,17? Para que nós sejamos preparados e prontos para fazermos toda a boa obra que Deus planejou. A instrução bíblica nos conduz ao quê? À purificação, a uma vida pura. A purificação da nossa mente. Para quê? Para que possamos ver o Senhor agindo em e através de nossas vidas, para aproximarmos pessoas dEle.
por meio da paz. Por isso que Jesus disse: felizes os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Felizes os que trabalham pela paz, porque serão chamados o quê? Filhos de Deus. Trabalham pela paz. E isso não é um ato de determinação? Isso acontece só pela graça de Deus? Ai, já sou puro. É coisa nenhuma, rapaz. Eu sei que você vai ficar com raiva de mim. Você não é o único. A instrução bíblica, quando entra no nosso coração, e ela entra lá e fica lá, significa que Deus nos conhece. E quando Ele dá algo para nós, é porque nós precisamos daquilo. Se eu estou falando essas coisas a você hoje, e a você que me assiste, é porque você precisa dessas coisas. Você está prestes a ser enganado. Essas coisas que Deus coloca no nosso coração é para nos dar comunhão e unidade com Ele. Mas você não pode ter comunhão e unidade com Ele com vestes imundas e sujas, corrompidas, mundanas. E ainda me dizer: Deus me falou. Se Deus falasse com você, Ele ia mandar você se arrepender. E fortalecer seus irmãos. Lembra que Ele falou com Pedro? Pedro, quando você se converter, Deus nos chama para termos comunhão e unidade com Ele. E para onde isso nos leva? Para uma vida de fidelidade e de obediência, sempre tendo Jesus como nosso grande exemplo. Vocês estão comigo ainda? Entenda uma coisa: a medida do nosso compromisso com Jesus é vista pela nossa vida de obediência. Você que diz que tem compromisso com Cristo, você deseja de todo o coração obedecê-lo. Jesus disse: felizes os que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, porque ficarão plenamente satisfeitos. Quando nós praticamos aquilo que ouvimos, nós passamos a expressar a grandeza, a glória de Deus, o seu poder, sua bondade, a sua misericórdia. Nós sempre estamos tentando resolver as coisas no grito, na marra, no xingamento, na briga, na brutalidade, na ira, na pressão. Mas que Deus nos ajude a escolhermos a melhor parte, a única. Jesus falou que as suas ovelhas o seguem. E elas me seguem. E elas se tornam minhas alunas a fim de se comprometerem e apoiarem os meus ensinamentos. Você pode seguir alguém sem vontade própria? Se eu dissesse a você: eu obrigo a vir domingo aqui, eu obrigo a estar aqui de terça, eu obrigo você amanhã a vir aqui. Você diz: eu não venho. Deus
tocou no seu coração para estar aqui esta noite. Deus tocou no seu coração para me ouvir nesta noite, ou abrir este vídeo e estar assistindo.
Mas você pode dizer não. Deus lhe dá o direito. Mas saiba de uma coisa, meu amigo, pouco Deus fará na vida daquele que não se esforça para segui-lo com determinação. E determinação sobre os seus ensinamentos. Nós seguimos Jesus para fazermos a vontade de Deus, porque aprendemos com Ele como fazer a vontade do Pai. Por isso é que nós nos colocamos como alunos. Por isso que Jesus nos chama de discípulos. Porque Ele vai nos ensinar a fazer a vontade do Pai. Eu disse no início, Deus nos conduz a Jesus para que Ele seja o nosso professor. Ele vai nos ensinar como sair do mundo e como viver dentro do reino de Deus, para glorificar Deus. Por isso que nós não podemos viver para Jesus e para o mundo. Por isso nós nos esforçamos para aprender. Porque todo ensino visa o quê? Alguma execução. Uma boa ação. Portanto, essas três características não podem ser vistas na vida de alguém que não é determinado. De alguém que não tem vontade. E Jesus sabe quem são essas pessoas. Eu não estou dizendo que nós conseguimos tudo isso pelo nosso próprio esforço. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 7, aquilo que eu quero eu não faço, o que eu não quero eu faço. Você não pode tomar esse versículo e achar, está vendo? Então, a vida é assim. Não, ele está explicando sobre a salvação. Ele está preparando a pessoa para mostrar no capítulo 8 que ele pode fazer o que ele quer com a ajuda e o poder do Espírito Santo. Por isso eu quero terminar. O cristão determinado é o que participará das promessas eternas. Fica claro isso. No que você está determinado? Se você está determinado a sair com aquela garota que está infernizando a sua cabeça, ou com aquele rapaz que está mudando os seus miolos, arrancando os seus neurônios, a promessa que você tem dessa pessoa, dela ou dele, é satisfação carnal. Você está optando. Quando você opta pela droga, pelo alcoolismo, pelas coisas que tiram o seu sentido, a sua capacidade de pensar, de análise, a pornografia, enfim. Você vai recolher os benefícios que aquilo lhe dá. Mas saiba que você está se afastando de Deus. Se alguma coisa está na sua vida e começa a dividir sua família, abra os olhos. Jesus diz que ao cristão que o ouve, que se despe diante dele e que o segue, ele disse, eu lhes dou a vida eterna, isto é, a vida do alto, plena, completa, abundante e que nunca termina. E por isso, elas, as ovelhas determinadas, nunca morrerão, nunca serão arruinadas, destruídas, pois não viverão afastadas de Deus. As ovelhas determinadas,
ou o cristão determinado? Quem poderá arrancá-lo das mãos do Senhor? Jesus disse: ninguém. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Ninguém poderá pleitear o direito sobre elas. Não existe cristianismo sem determinação. Sem determinação própria. Não existe cristianismo sem livre-arbítrio. Você tem que ser responsável pelas suas escolhas. E isso é do começo ao fim. Jesus ensinou na sua mensagem sobre o fim dos tempos: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Perseverança é uma coisa que acontece na sua vida, que você fica olhando para lá e para cá e diz: eu sou perseverante. Perseverante exige o quê? Luta, esforço, obstinação, insistência, constância, até ser salvo. Assim iniciamos um pensamento. Que Deus nos abençoe. Amém.